Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, dividida em dois pontos. Temos a nossa reunião ordinária, depois temos a audição da APED. Vamos aprovar as atas de 25 e 26 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ponto 2, apreciação de requerimento protestativo do Partido Socialista para a audição do Sr. Ministro da Economia e do Emprego para prestar esclarecimento relacionado com o abandono do projeto turístico do Grupo SAIP no Alqueva. Tem a palavra o Sr. Deputado Basílio Horta. É um protestativo.
Só para apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia a todos. Muito rapidamente, só para dizer um pouco a origem deste agendamento protestativo. A origem está no Grupo SAIP, no Alqueva, e efetivamente é, no sentido de saber o que é que o Sr. Ministro da Economia fez neste processo, que diligências se as tomou, é que desenvolveu, e o que é que pensa fazer dos investimentos nesta região. Mas é a nossa intenção aproveitar a vinda do Sr. Ministro para o questionar também sobre a política que o Governo tem em relação aos investidores e, portanto, conhecer, numa altura de crise e de recessão económica tão profunda, como é que o Governo está a encarar o seu relacionamento com os investidores, que medidas é que está a tomar para manter o investimento em Portugal, mesmo falar um pouco sobre o investimento estrangeiro, enfim, a propósito do Alqueva, que é realmente a origem do requerimento, mas não prescindirmos de ouvir o Sr. Ministro sobre outras matérias relativas a investimento nacional e estrangeiro.
Obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. Não sei se tenho mais inscrições, não tenho, por isso eu vou, com o Sr. Ministro da Economia, agendar este putestativo do Partido Socialista. Ponto 3, apreciação e requerimento e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição da Senhora Secretária de Estado do Turismo. Senhora Deputada. Senhora Deputada Hortense Martins.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como nós já referimos na passada reunião desta Comissão, é necessário que a Sra. Secretária de Estado do Turismo venha a esta Comissão. Aliás, ela mandou-nos até um convite com o anúncio do novo Plano Estratégico Nacional do Turismo, que eventualmente terá ocorrido no passado dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, e, pois não, por devido a trabalhos parlamentares. E não foi possível estar presente, porque senão saberíamos das novidades. Mas o que nós temos aqui em causa é que, na verdade, a própria Senhora Secretária de Estado do Turismo, numa última audição nesta Comissão, manifestou a vontade de, logo no início da sessão legislativa, portanto, em setembro, e já estamos em outubro, vir apresentar este mesmo plano a esta Comissão. Portanto, é mais do que apropriado, é mais do que urgente, porque o país necessita de uma verdadeira estratégia nacional de turismo, que ficou interrompida com este novo governo, porque nós não sabemos para onde vamos, para o que queremos e que objetivos temos, e este é um setor fundamental para as exportações. E por isso, ainda hoje, o Sr. Presidente da República afirmou a necessidade dos empresários fazerem investimentos numa destas áreas que é precisamente o turismo. Portanto, nós, Parlamento, não nos podemos aliar do acompanhamento destas matérias. Além de que, no que diz respeito também à reorganização anunciada das entidades regionais de turismo, sabemos que vai para aí uma grande confusão, mas também não temos ainda qualquer documento e qualquer apresentação relativamente às intenções do Governo, relativamente à reorganização das entidades regionais do turismo, que o Governo considerou tão necessária, mas passado mais de um ano ainda nada fez, é porque se calhar até não seria tão urgente. Mas o que é certo é que as entidades estão bloqueadas e, em vez de estarmos a trabalhar para um setor que é fundamental, além de estarem, como nós verificamos na visita que fizemos ao Algarve, bloqueados em termos financeiros. Há ainda outras questões que também merecem a nossa atenção e, por isso, acho que os partidos da maioria poderão e deverão estar connosco no assentimento a dar a este requerimento, porque penso que não é, não é nada demais, é o cumprimento das nossas obrigações enquanto deputados. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todos os colegas. O PSD, em primeiro lugar, irá dar assentimento para que e votará favoravelmente este requerimento do Partido Socialista, até porque foi a própria Senhora Secretária de Estado, na última audição, que se disponibilizou a estar aqui connosco para apresentar, por um lado, os dados sobre o turismo na época mais alta de 2012, mas dar apenas nota disto, porque acho que é importante que fique registado. O Governo tem assumido uma estratégia em relação ao turismo que, parece-nos a nós, é muito importante numa perspectiva daquilo que desejamos seja um setor que acrescente valor e deixe riqueza acrescida em Portugal. E ao contrário daquilo que no passado era a opção, que era criar grandes estruturas com grandes orçamentos que depois mitigavam as oportunidades de divulgação, que essa sim deve ser a estratégia ao nível do setor do turismo, vem este Governo e bem optar pela criação de disponibilidades naquilo que é o core da atividade de promoção turística, que é a divulgação da marca Portugal e dos destinos, e menos naquilo que é a necessidade orçamental de ter estruturas demasiado onerosas que depois, ao fim e ao cabo, criam travão para a oportunidade de intervenção no setor. Portanto, ainda bem que o Governo, e ao contrário daquilo que aqui foi dito, tem essa estratégia e tem desenvolvido essa mesma estratégia. Mas acompanhamos o requerimento.
Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já percebi que estamos numa época de curtas metragens e esta é mais uma do Partido Socialista. Mas fazer duas notas para consideração da Comissão para ver o que é que entendem. O plano estratégico do turismo está em consulta com os parceiros. Foram apresentadas linhas mestras, mas está agora em consulta obrigatória, aliás, por via de lei, com os parceiros. É evidente que o Partido Socialista podia esperar pela consequente discussão pública do documento para também participar nessa discussão pública e depois sugerir a vinda aqui da Sra. Secretária de Estado. Agora, requisitar a vinda do membro do Governo, quando o documento está ainda em discussão, em consulta dos parceiros, parece-me extemporâneo. De qualquer maneira, o CDS aprovará o requerimento, já que a pressa é muita, porque o que pode acontecer é que estamos a discutir na Assembleia um documento, se for, por exemplo, a audição para a semana, e depois, na consulta necessária e legal com os parceiros, haver alterações. E, portanto, corremos o risco de depois falar de um documento que, eventualmente, já não é o mesmo. Mas, se houver a disponibilidade e bom senso para discutirmos este documento, quando ele estiver em discussão pública, quando ele estiver eventualmente mais consolidado, parece-me razoável. Sobre as entidades do turismo, exatamente a mesma coisa. Sei que o PS tem as propostas, como porventura alguns de nós também teremos via entidades regionais que foram consultadas sobre a reorganização destes serviços. Mas é bom discutir, até porque é bom que se saiba quanto é que o Orçamento Geral do Estado disseminou para as regiões de turismo, quanto é que o Partido Socialista, e qual foi o estado depauperado das contas das várias entidades regionais que o Partido Socialista deixou o país. É bom fazer essa análise, até para não ir num conjunto de ex-dirigentes, ex-deputados, que até são presidentes de regiões de algumas entidades regionais, que é para depois percebermos quem é quem fez o quê e porque é que é necessário pôr alguma ordem, algum bom senso numa matéria relevante como é as entidades regionais do turismo. Mas o CDS, apesar destas notas curiosas da minha parte, nós votaremos favoravelmente ao requerimento, porque não queremos que o Partido Socialista se sinta defraudado ou impedido de exercer a oposição, como também tem feito nestes últimos tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Luísa Apolónia, Sr. Deputado Catarina Martins, não? Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Nós consideramos positiva a audição da Sra. Secretária, Secretária de Estado do Turismo, Secretária... embora sem grande esperança de que este setor veja alguma luzinha ao fundo do túnel. Depois do desastre... desastre turístico, da desorganização turística do Partido Socialista, que aliás teve o apoio em geral da maioria, temos agora outra reorganização e até vamos, um dia destes, vamos chegar à conclusão de que o turismo nem sequer precisa de estruturas regionais. É possível existir sem estruturas regionais, sem participação das autarquias, etc. Aliás, é muito importante porque nós podemos dizer que o Governo, com a política que tem em curso de liquidação do setor da restauração, está a liquidar um dos eixos centrais, exatamente, da atividade turística em Portugal. E, desse ponto de vista, é certamente muito importante ouvirmos a Senhora Secretária de Estado do Turismo. E nós damos o nosso apoio.
Muito obrigado. Vamos fazer, então, a Sra. Deputada Hortense Martins.
Só muito rapidamente, só gostaria ainda de dizer que é curioso ver o PSD a falar de uma política de investimentos quando ainda há pouco, uma política de investimentos diferente quando ainda há pouco os anunciados investimentos na área do turismo foram precisamente para novos investimentos, aumento da capacidade e na linha daquilo que acabou de criticar, Sr. Deputado. Matias. Depois, dizer em relação ao CDS, é realmente curioso como o próprio deputado Hélder Amaral apelidou as suas notas curiosas. São curiosas, se não fossem até um bocadinho, desculpe dizer-lhe, um bocadinho ridículas, porque o senhor deputado sabe muito mais de turismo do que acabou por aqui de exprimir. Na verdade, sabe perfeitamente, teve um convite onde o plano estratégico estava anunciado como para ser apresentado e agora acabou de referir que não foi anunciado o plano estratégico, foram anunciadas linhas orientadoras. Ou seja, mais um bluff daquilo que foi aquilo que semelhante provavelmente ao que aconteceu com o plano de transportes nesta comissão, onde o ministro veio cá apresentar um plano que não existia. Pois eu também desconhecia que afinal o plano não tinha sido apresentado e tinham sido apenas linhas orientadoras. Só que a própria secretária de Estado de Turismo comprometeu-se nesta comissão a vir apresentar em setembro esse documento. O Partido Socialista faz aquilo que lhe compete no sentido de acompanhar uma política importante e de dar o seu contributo para um setor fundamental que nós todos achamos que assim é. Portanto, quanto à consulta pública, nós não entramos nas consultas públicas, podemos acompanhar essa discussão, mas fazê-la também na sede própria, que é o Parlamento. E além disso, nós não sabíamos que está a ser, se calhar foi o próprio Governo que se esqueceu de apresentar este documento previamente à consulta pública, antes do dia 27, Dia Internacional do Turismo, onde quis apresentar um documento que afinal não existia, porque se tinha esquecido de apresentar aos parceiros e em termos de sujeição à discussão pública. Portanto, isso não é da nossa responsabilidade, contudo, acho importante que deem assentimento a este requerimento e que esta discussão se possa fazer na sede própria que é esta comissão. Muito obrigada.
Sra. Deputada, vamos só, Sra. Deputada Helena Amaral, mas vamos deixar depois a
reflexão. Sr. Presidente, é só para dizer que não tenho nenhum comentário, mas diverti-me imenso ouvir a Sra. Deputada.
Bom, vamos então fazer a votação, uma mera formalidade, pelo que já percebi, mas temos que a fazer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, BE, PEV, Partido Comunista, CDS, Partido Socialista, Partido Social Democrata. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 80. Sra. Deputada Heloísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da Comissão. Eu julgo que o relatório está objetivo. Ele refere-se a uma proposta de lei do Governo, obviamente, que visa facilitar, segundo o Governo, atividades de realização da auditoria externa, planos de racionalização de consumos energéticos, etc., no seguimento do Decreto-Lei 92/2010, que transpõe para a nossa ordem jurídica uma diretiva relativa ao mercado interno de serviços. A única coisa que eu gostaria de realçar prende-se com as conclusões que optei por colocar na sequência também das chamadas de atenções colocadas pelos serviços na nota técnica. Para já, o projeto de lei, portanto, tem todos os requisitos formais e de tramitação necessários para ser discutido em plenário, portanto, disso não há dúvidas, mas há uma questão que tem a ver com o cumprimento legal. Uma com o artigo 124 do Regimento, que obriga que as propostas de lei do Governo sejam acompanhadas de estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. E esta proposta de lei não vem acompanhada de absolutamente nada. Poderíamos dizer assim, não há documentos nem pareceres relevantes que possam ser associados à proposta de lei. Mas há, porque o próprio Governo, no preâmbulo ou na exposição de motivos, refere que foi ouvida à Comissão para a Regulação do Acesso a Profissões, e nós não temos esse parecer ou uma nota sintética que seja relativamente a essa auscultação, pelo que a própria lei obriga a que sejam acompanhados esses documentos e esses pareceres. Assim, nós solicitamos que o Governo envie para acompanhamento da proposta de lei essa documentação. Por outro lado, para mim é uma questão menor, mas decorre também da lei, portanto tinha que ser referida. Prende-se com o cumprimento da lei do formulário, é só uma nota para que a proposta de lei faça a indicação do número de ordem de alteração à legislação, a que seja só introduzida essa questão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só em nome do Grupo Parlamentar do PSD agradecer à Sra. Deputada Heloísa Apolónia pelo relatório, as referências que coloca nas conclusões de facto correspondem a exigências legais formais, do tipo formal, que estão indicadas e bem na nota técnica. Julgo que faz sentido que seja promovida, seja solicitado o Governo, em particular este documento eventualmente que tenha resultado da audição à comissão, ao CRAP e a alteração ao título é algo que se faz normalmente em redação final e poderá assim ser feito e portanto agradecer-lhe naturalmente o relatório merece o nosso acordo e aprovação.
Obrigado, não tenho mais inscrições, vamos então fazer a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade, ponto 5. Presença em votação do relatório final da petição 90/12. Bis.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos depois. Esta é uma petição. É uma petição que visa a modernização e eletrificação da linha do Douro no troço caído de Marco de Canaveses. Solicita que sejam remodeladas as estações de Marco, Livração e Vila Meã e que seja requalificada a linha do Tâmega. Eu não vou contar aqui o processo que está contado no parecer ou no relatório, eu confundo sempre os relatórios com os pareceres. Bom, queria só dizer que nós na Comissão solicitámos parecer sobre a petição, o objeto da petição à Associação Nacional de Municípios, que entendeu que não tinha informação relevante a dar sobre a matéria, e ao Governo, à Comissão de Economia e Obras ao Ministério da Economia e do Emprego, solicitámos uma vez, não obtivemos resposta, voltámos a fazer essa solicitação e obtivemos uma resposta que está descrita aqui no relatório. E o que conclui? Ah, pois, tem 6.691 assinaturas, pelo que obrigatoriamente será discutida em plenário, é isso que se sugere. Foi feita também a audição de peticionários, dado o número de assinaturas era obrigatória e que foi importante para a atualização, fundamentalmente, das prioridades dos peticionários. E, de resto, não tenho assim mais nada a acrescentar, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Eu, Sr. Deputado Adriano Rafael.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e os meus cumprimentos aos Srs. Deputados. Sr. Presidente, antes de mais felicitar os verdes e a Sra. Deputada Luísa Apolónia pelo trabalho na elaboração deste relatório e no acompanhamento desta temática. Já por várias vezes tivemos a oportunidade de felicitar os verdes e a Sra. Deputada em concreto por esse tema, mesmo em plenário, é um tema da máxima importância. Dizer aqui à Comissão que esperamos que o Parlamento não desista de ver rapidamente os comboios suburbanos do Porto no Marco de Canaveses. É uma luta comum, estamos todos de acordo. O Governo também o fez na sua resposta e essa é uma causa maior para o Distrito, para as regiões, para a região norte do país, mas para os portugueses em geral, porque se trata do desenvolvimento e trata-se de apostar no meio de transporte mais amigo do ambiente e que merece a nossa aposta. E nunca é demais recordar que estamos a falar dos comboios melhores que a CP tem ao dispor dos portugueses, com o melhor equipamento, com a maior economia em termos de energia, de consumo energético, e, portanto, é da máxima justiça. Temos aqui o compromisso do Governo, temos, inclusive, uma estimativa realista e que permite que, através de uma intervenção na catenária nesta zona, ou na instalação da catenária nesta zona, uma vez que ela está ausente, resolver esse problema e estender os comboios. Questão distinta é a remodelação das estações, a questão da intervenção na linha ou o ramal do Tâmega, que o Governo, por questões devidamente fundamentadas, explicou que terão que ter uma outra abordagem. E, por último, tínhamos também que recordar que nunca é demais falarmos na linha do Douro. E estamos aqui a falar de um troço, mas também recordar que a ligação Porto-Barca d'Alva-Espanha é uma ligação internacional, é uma ligação da máxima importância. Historicamente, no passado recente, podemos chamar passado recente, tivemos primeiros-ministros ou primeiro-ministro que anunciou em plena Barca d'Alva a ligação à Espanha e o não deixar cair desta ligação internacional. Acho que é uma causa maior também, que o Parlamento deve lutar por ela. Não é a causa principal desta petição, mas é uma bandeira que não devemos deixar cair e que o PSD, eu próprio, e espero que a Comissão também faça jus desta causa e lute por ela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Elisa Apolónia.
Sr. Presidente, eu por acaso entendi não pronunciar sobre o conteúdo da petição, pronto, não importa. Mas, e sobre isso já nos pronunciamos muitas vezes na Assembleia da República e pronunciar-nos-emos seguramente quando for discutida a petição. Mas eu, depois de ter ouvido esta intervenção do PSD, gostava só de relembrar o que o Dr. Pedro Passos Coelho, quando estava na oposição, prometeu relativamente à linha, fundamentalmente à linha do Corgo e à linha do Tâmega e às potencialidades que estas linhas tinham, designadamente ao nível turístico, chegou ao Governo, encerrou. E por razões, na minha perspectiva, não fundamentadas.
Tenho dois pedidos de palavra, Sr. Deputado Agostinho Lopes e a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Quer ficar para o fim, Sra. Deputada?
Eu, depois de ouvir o deputado do PSD, em nome de, certamente da sua bancada, da maioria do Governo, falar da linha do Douro, não posso deixar de fazer uma saudação a esse vibrante discurso em defesa da linha do Douro. O problema é que esse discurso não tenha nada a ver com a realidade destes 35 anos de política ferroviária no nosso país relativamente à linha do Douro, porque o que tem sido levado a cabo na linha do Douro é a sua liquidação paulatina, com a ligação de Pocinho-Barca d'Alva, com a não renovação nem requalificação da linha ao longo destes longos 30 anos, apesar de dinheiros disponíveis para essa requalificação, numa completa desvalorização desta linha, exceção àquela ainda aos tempos da AD, em vésperas das eleições, de umas eleições, eu agora não vou fazer esforço para recordar a data, se fizer, fez uma grande renovação de cinzeiros e cadeiras em algumas estações desta linha do Douro, e onde um dos principais instrumentos foi liquidar as linhas afluentes de Trás-os-Montes, com todas as consequências. E apenas uma pequena correção aqui à deputada Heloísa Apolónia dos Verdes, é que não foi apenas na oposição que o Dr. Passos Coelho disse aquilo que disse. Foi em plena campanha eleitoral, portanto, quando não tinha dúvidas nenhumas sobre a situação do país, que se insurgiu contra a liquidação, contra a não reabertura da linha do Corgo, do troço da linha do Corgo, que ainda sobrava, que ainda sobra, entre Vila Real e a Régua, e para depois, passado, não demorou um ano, foram alguns meses, o Sr. Ministro da Economia nos vir anunciar a esta Comissão o seu encerramento definitivo. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a nossa colega do Sr. Deputada Elisa Apolónia pelo seu relatório e também pelas suas palavras. E não posso deixar de fazer, de facto, aqui alguns comentários, enfim, poderiam não ser necessários, uma vez que, efetivamente, como já foi dito, isto é matéria que já foi objeto de várias intervenções, vários projetos de resolução, várias perguntas e respostas aos senhores membros do Governo, mas, na realidade, depois daquilo que o nosso estimado colega, senhor deputado Adriano Rafael Moreira, disse na sua intervenção, não posso deixar aqui de me congratular, porque então vamos finalmente já, com certeza, avançar com a obra, porque os projetos estão feitos, há essa vontade política que já foi manifestada várias vezes pelo Governo, e agora com esse entusiasmo do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, que todos nós partilhamos, com certeza que poderemos chamar já aqui o Sr. Secretário de Estado, que vai cá vir, com certeza, com todo o entusiasmo, anunciar a data em que vai iniciar as obras e que nos convidará a todos para estar presentes. Outra coisa também que não poderia deixar de realçar é que, de facto, na intervenção seguinte foi feita pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, fez um cenário completamente distinto. E não, acho que não podemos deixar de frisar que a realidade está no meio. Ou seja, nós efetivamente não temos, gostaríamos de ter, mas não temos esse cenário tão satisfatório, tão brilhante, tão imediato de avanço das coisas, mas também não temos um cenário em que nada foi feito, como nós todos aqui sabemos, a linha do Douro, infelizmente, com menos velocidade do que aquilo que nós gostaríamos, tem vindo a ser remodelada. Gostaríamos é que essa remodelação não tivesse parado há 2 anos. Isso é que gostaríamos não tivesse parado há 2 anos, isso é que infelizmente parou. E esta matéria é uma matéria que extravasa bastante aquilo que poderão até, parte até dos nossos colegas, pensar que é uma coisa indiferente, que é uma linha, enfim, que estamos aqui a falar de eletrificação, de uma linha secundária, só que não é nem uma linha secundária, nem é uma coisa menor. É uma peça fundamental para o desenvolvimento económico e social de toda a região norte e da região do Douro em particular. Em particular, porque efetivamente contribui decisivamente para todo, quer para a mobilidade sustentável, mas também para todo o desenvolvimento que se quer potenciar. E, portanto, eu espero muito sinceramente, e concluindo, que as expectativas tão entusiasmantes do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira se concretizem muito rapidamente e possamos todos, pelo menos os deputados eleitos pelo Distrito do Porto, que possam deslocar-se e apoiar e saudar o Governo. Mais vale tarde que nunca, mas saudar o Governo no início das obras, que convém que sejam já, porque o projeto está feito. Muito obrigado.
Obrigado. Deputada, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Muito obrigado. Fixação, por unanimidade, fixação de relações finais relativas aos seguintes diplomas. É o projeto de resolução 429, por um turismo atento às necessidades dos viajantes portadores de deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida, e o projeto de resolução 452, que recomenda ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia integrada que promova o turismo acessível ou turismo para todos em Portugal. Se não houver reparos, sublinhados, notas a fazer, daria estas redações finais fixadas, sendo que nos textos que vos chegaram há aqui duas vírgulas no 452, no englobe e no lazer. A seguir englobe tem vírgula e a seguir aos tempos de lazer tem vírgula, coisa que não aparece naquilo que... Não, peço desculpa, tinha vírgulas e é para tirar, as duas vírgulas. Bom, esta minudência das vírgulas, aos olhos de os mais incautos deputados, acho que merecem todas as reflexões, porque ao nível de vírgulas tem-se alterado substancialmente, muitas vezes, aquilo que é o espírito e o sentido, mas partindo do princípio que é para tirar e não para pôr, eu dou a redação final como fixada. Outros assuntos? Tenho aqui. Baixou à Comissão para a Apreciação na Generalidade da PPL 98, procede a alteração da Lei 2396. O Partido Socialista precisa de um relator, penso que vou ter que esperar que me indiquem para os serviços. A discussão... da AP29 do Partido Comunista, da posição parlamentar, eu já combinei com o seu secretário de Estado, pois era isso que eu estava a pensar aqui, se isto batia certo. Exatamente, será realizado na reunião de 10 de outubro com a participação do seu secretário de Estado da Energia. Estava a ver se tinha, estava aqui a puxar pelo... para ver se tinha falado com o secretário de Estado. Falei, sim senhora, pois será até o primeiro ponto da nossa reunião, foi isso que combinei com ele. Informar que também que baixaram à Comissão no dia 28 de setembro para apreciação na especialidade as propostas de lei 83/12, tem a ver com o exercício da profissão de motorista de táxi e da certificação das respectivas entidades reguladoras. A proposta também do projeto de lei 88, que aprova o regime sancionatório do setor energético, transpõe em conjunto de diretivas comunitárias. E 89/12, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeito à atividade da mediação imobiliária. Eu queria, para estas três propostas, era importante darmos um prazo para a apresentação, para estes três projetos, para a apresentação de propostas. Nós estamos a três, não é? Nós estamos a três. Sobre estas três coisas. 83, 88, 89. As três, está de atenção. 83,
88 e 89. Baixaram as três para a especialidade.
É, por isso preciso propostas.
Os 88 é o regime sancionatório.
88 é o regime sancionatório. 88,
do setor energético.
É os motoristas de táxi. 83 é os motoristas de táxi. E 89 é a mediação imobiliária.
Até 17. Até dia 17, pode ser? Estamos a três. É? Mais tempo. Volta a semana. Querem mais?
Na semana passada deu três semanas. Para 24.
Pronto, fica tudo até 17. Está bem? Bom. A visita só para a deputada Carina.
Senhor Presidente, estava um pouco distraída, não sei se será oportuno, estamos nos outros assuntos. Queria recordar apenas ao Sr. Presidente a importância de se conseguir agendar a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna, em conjunto com a Primeira Comissão, relativamente à matéria da segurança rodoviária. É a falta desde o início da sessão legislativa
tem
passada
razão,
para terminarmos o relatório do Grupo de Trabalho, que sem ele
tem toda a razão.
Não conseguiríamos também avançar para o Fórum. Obrigada.
Estou convencido que o Sr. Ministro fará todo o gosto em cá vir falar com estas... Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, é pena perguntar se há alguma perspectiva de agendamento da autoridade da concorrência. Não aquela que está marcada para terça-feira, mas.
Sim, eu vou ver, mas eu acho que estou em falta, eu, que não fui eu que tratei. Não fui eu, fui eu que não tratei, melhor dizendo. Vou ver se falo hoje com o Dr. Sebastião, nesse sentido. Bom, na visita à Viena está tudo a correr bem, qualquer questão que os seus deputados queiram levantar, mas está tudo dentro daquilo que foi o programa apresentado. Eu envio também para os seus coordenadores aquele convite que recebemos para a visita do Alqueva. Não sei se os seus coordenadores já falaram com os seus deputados. Sim, não devem ter falado.
Quinta ou sexta, não sei de cor.
Bom.
Mas eu vejo.
Bom, só para depois mudarem, os nomes dos seus deputados não têm limite, se os seus deputados quiserem ir, estão todos convidados. Mas convinha para passarmos a informação à entidade convidadora. Sr. Deputado Luís Ramos, pediu a palavra, para que efeito? Ah, muito obrigado, posso mandar entrar estes nossos convidados. Está? Pode. Bom, segunda parte da reunião, vamos ouvir a APED sobre o sistema de pagamentos eletrónicos utilizando os cartões de débito e de crédito na sequência de um requerimento do Partido Social Democrata. Já disse sim, Augustinho, manda o teu nome ou queres lá mais alguém? Podem ir assessores também. Queres ir sozinho? Pronto.